O vermelho intenso da tinta que retocou a pintura na calçada, em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, chama a atenção de quem passa. A representação dos 8 meninos e adolescentes mortos a tiros na madrugada do dia 23 de julho de 1993, no entorno da igreja, divide espaço com uma cruz de madeira e placas com os nomes deles. Tudo foi restaurado para lembrar o crime, que ficou conhecido internacionalmente como Chacina da Candelária e que completa 30 anos neste domingo. Movimentos sociais programaram atividades em memória das vítimas, que tinham entre 11 e 19 anos e viviam em situação de rua. Na sexta-feira, houve vigília, que reuniu mães e familiares. E neste domingo, ativistas voltam à Candelária para um ato. Na segunda-feira, haverá lavagem das escadarias da igreja, missa e caminhada. À noite, a estátua do Cristo Redentor será iluminada de verde esperança. Nesses 30 anos do crime, outras chacinas ocorreram no estado e em vários desses casos, os acusados foram agentes que legalmente deveriam proteger vidas. Um estudo publicado em abril desse ano pelo GENE, o Grupo de Estudos de Novas Ilegalidades da Universidade Federal Fluminense, mostrou que apenas de 2007 a 2022 foram registradas 629 chacinas decorrentes de ações de policiais no estado, ou seja, ocorrências que deixaram 3 ou mais mortos, segundo a metodologia da pesquisa. Nada menos que 2.500 pessoas perderam a vida nesses episódios. Para o sociólogo e coordenador do GENE, Daniel Irata, as chacinas são consequência de uma convivência bastante íntima das instituições formalmente democráticas e de certos setores estatais, particularmente os que são ligados ao uso da força.
No caso da chacina da Candelária, assim como de Vigário-Geral, Acari, chacina do Borel, essas chacinas que marcaram nos anos 90, nós tínhamos atuação comprovada de policiais, mas atuando fora do horário de serviço, muitas vezes fazendo parte de grupos de extermínio, com um viés de higienização, de limpeza social muito forte, mas que, de toda maneira, tinha uma atuação extralegal. E com o passar das décadas, essas chacinas foram se tornando predominantes em operações policiais e, portanto, em ações avalizadas pelos poderes políticos e policiais.
Márcia Gatto, representante do movimento Candelária Nunca Mais e membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, disse que o Rio tem uma política de segurança muito agressiva e violenta, que ocasiona não apenas as chacinas, mas também as mortes de crianças e jovens de forma isolada.
A gente vive uma política mesmo homicida, especialmente tem um segmento que são negros e pobres, então há um tipo de política de segurança pública aqui no Rio de Janeiro violenta, que não assegura direitos e sim está sempre violando os direitos, que é o direito à vida dessas pessoas.
A educadora Ivone Bezerra de Melo trabalhava com crianças e adolescentes em situação de rua na região da Candelária quando houve a chacina em 1993. O projeto de educação mantido por ela naquela época evoluiu e se transformou na organização não governamental, o ERE, voltada para aqueles que possuem bloqueios cognitivos e emocionais devido à exposição constante a traumas e violência.
A chacina da Candelária, que despertou internacionalmente a atenção, ela não serviu para nada para os dirigentes pensarem em reformular uma política de segurança no país. Então a violência ela é constante, aqui se mata mais que a maioria dos países do mundo, não só crianças e adolescentes, como mulheres, LGBTQIA+.
Dois policiais militares e um ex-policial foram condenados pelo massacre, todos com penas que superam os 200 anos de prisão. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, o PM Nelson Oliveira dos Santos cumpriu pena até sua extinção em 2008. Já o PM Marco Aurélio Dias de Alcântara e o ex-PM Marcos Vinícius Emanuel Borges cumpriram suas penas até receberem indultos em 2011 e 2012, respectivamente. O crime teria acontecido porque no dia anterior, os meninos jogaram pedras em um carro da Polícia Militar. Um sobrevivente da chacina, Wagner dos Santos, alvo de 4 tiros, acabou tornando-se peça-chave para a elucidação do crime. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que suas ações têm como preocupação central a preservação de vidas e o cumprimento irrestrito da legislação em vigor. A Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade do Rio, também por meio de nota, explicou que existe um serviço de acolhimento institucional temporário para garantir direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que precisaram ser afastados de suas famílias ou casas. Procurada, a Polícia Civil não se manifestou. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.